Mendes 5. O professor e pesquisador da UEL, Regis Moreira, lança na próxima sexta-feira, 11 de outubro, o livro Fabulações Queer, Crônicas para um Mundo Possível. O lançamento acontece na Flip 2024, Festa Literária Internacional de Paraty. A publicação sai pela editora Patuá. Regis Moreira é jornalista, docente do Departamento de Comunicação da Universidade, integra os grupos de pesquisa da UEL Entre Tons e DECO, Decolonialidade na Comunicação. É pesquisador do Observatório Nacional de Políticas Públicas e Educação em Saúde. Regis também está à frente do programa Terceira Idade, que vai ao ar aqui pela Rádio UEL FM. A obra é um compilado de crônicas que Regis escreveu para os jornais independentes Rede Lume de Jornalistas de Londrina e Semana On durante a pandemia de Covid-19, na fase mais crítica da pandemia. Leonardo de Jesus conversou com Regis Moreira sobre o livro e a entrevista você acompanha agora.
Professor Regis, como surgiu a ideia de produzir essas crônicas e como foi reuni-las em um único livro?
Eu produzo essas crônicas durante a pandemia de Covid para os jornais, a Rede Lume de Jornalistas de Londrina e para o Semana On, que é produzido em Campo Grande. Na busca de criar sentido para aquele período, né? Nesse período pandêmico, eu vou fazendo essas crônicas e também neste período eu estou fazendo o pós-doutorado meu em gênero, sexualidade e teoria queer na UFRJ. Ficamos todos trancafiados, né, da maneira como foi, e nesse colapso do sistema sanitário, social, né, nós tivemos que reinventar as nossas vidas. Então foi uma reinvenção de vida em que eu fui me questionando, a partir dos estudos que fazia no pós-doc também, sobre sexualidade e gênero, teoria queer. Pensando que quando eu fosse estudar sexualidade e gênero, teoria queer, eu fosse estudar alguma coisa ligada à sexualidade. E eu fui descobrindo que esses conceitos de gênero estão ligados ao poder, né? São invenções de uma estrutura de poder para a dominação de determinadas pessoas, né, de determinados corpos. Então, fui me questionando e esses questionamentos foram sendo levados para os jornais, né, que eu estava escrevendo. Isso foi 2020, 21, 22 tem alguma coisa também, porque um pouquinho pós-pandemia também eu estava ainda produzindo. E recentemente eu fui revisitar essas crônicas que eu escrevi e vi que todas tinham um eixo muito determinado, que era um eixo queer, né? Todas falam sobre corpos que não se encaixam no sistema. E resolvi, então, trazer, são 22 crônicas, né? Reuni para um edital que a editora Patuá, de São Paulo, estava com o edital aberto para lançamento de um livro na Flip. Né? Para quem não sabe o que é Flip, Flip é uma festa de literatura internacional de Paraty, com autores de diversas editoras, né? Diversas ordens, e mando para esse edital, organizo esses escritos, né? Este ano, e tenho a felicidade de ser aprovado, né? De passar por esse edital com este livro, então, a ser lançado agora no dia 11 de outubro, às 15 horas, numa casa, né, que mais de 20 editoras independentes se reúne em Paraty e organiza uma casa chamada Casa Gueto. E essa Casa Gueto, então, vai ter lançamentos de livros, rodas de conversa, oficinas de escrita, saraus, festas. E eu vou lançar esse livro na Casa Gueto, dentro da Flip.
Qual a temática abordada pelas crônicas e como elas afetam o público?
Nossa, são diversas temáticas, mas sempre numa linha de corpos que não se encaixam. Corpos descartáveis. A gente teve durante a Covid os corpos que não se encaixavam, que eram já mais descartáveis que outros, que foram os corpos com comorbidades, né? Quais os corpos que têm mais chances de morrer? Ou se precisar de disputar um respirador, quais são os corpos que ficarão sem respirador caso seja necessário. Isso na boca dos políticos da época se ouviu. Eram os corpos velhos, entre um jovem e um velho, o velho morreria sem aparelho respirador. Os corpos gordos, os corpos dissidentes de diversas ordens. E a gente foi percebendo isso na pandemia, né? Quais eram os corpos mais afetados, né, pela Covid? Eram os corpos periféricos, os corpos que não conseguiam fazer o lockdown, né, que tinham que sair para trabalhar em ônibus cheios para chegar na casa dos seus patrões, né? Não fizeram, muitas pessoas não conseguiram fazer lockdown. Né? Não foi para todo mundo. Ou quando se falava, vocês têm que ficar nas suas casas. Que casas? Né? Quando a gente fala de casa, que casa? Muita gente não tem casa. Ou o que significa casa quando você pede para alguém ir para suas casas? E isso começou a me incomodar, e essas corporalidades que eu estou chamando, né? Queer, que não é só da sigla LGBTQIAPN+, né? São corporalidades que não se encaixam no sistema, que são desvalorados pelo sistema capitalista neoliberal, necropolítico. Né? Então, surgem daí. Né? E eu vou fazendo uma revisitação com a minha história de vida. Eu, um homem, uma corporalidade gorda, uma corporalidade envelhecente, eu sou um homem de 57 anos, e LGBT. Né? Sou um homem hoje que me considero queer. Né? Então tinha algumas transversalizações na minha corporalidade que eu vou buscando também na minha história, sabe? Que histórias são essas que eu vivi em outros tempos, não só da Covid, né? Porque não é, as crônicas não falam só sobre a Covid. Elas foram produzidas nesse período, mas me fizeram refletir, como nós e os ouvintes que estão nos ouvindo aqui, refletimos sobre a vida, né? Qual era a verdadeiro sentido da vida, né? Mesmo, o que valia, o que não valia. E eu fiz essa reflexão nas escritas. Então, isso vou trazendo o queer, né? A partir das minhas experiências e a partir deste momento trágico, né? Que a gente passou na Covid-19.
Ouça trecho do livro Fabulações Queer, Crônicas para um Mundo Possível, de Régis Moreira.
A potência das anormais multidões queer. O queer é compreendido como aquele e aquela que rejeita se encaixar, se encaixotar nas lógicas identitárias impostas, nas classificações por assimilação ao sistema. Aqueles, aquelas que não se assujeitam porque reivindicam os seus lugares de monstras. Mas afinal, o que é o queer? Queer é aquele que se cansou de dar murros em pontas de faca, cansou de tentar responder a um padrão que nunca lhe coube, cansou de sofrer para entrar naquela roupa que nunca lhe caiu bem, que apertava, expulsava sua banha para fora, exprimia, amassava, limitava seus movimentos. O queer é aquele que cansou de ouvir nãos. Não, aqui não te serve, aqui não te enquadra, não, não te desejamos, aqui não. Esse emprego não. Este lugar, não. Desse jeito, não. Aqui você não pode. Aqui você não cabe. Aqui você não é bem-vindo. O que você está fazendo aqui? Se enxerga. Se toca. Se liga. E na consciência da sua anormalidade e do seu corpo dissonante, o queer é aquele que se libertou das tentativas de se encaixar. Descobriu que os caixotes do sistema sexo-gênero e outros caixotes e outras normalizações são verticais, impostos aos seus corpos, que sofria para caber naquele padrãozinho, naquele sutiã, naquela calça jeans, naquele sapato 37 que o pai do Raul Seixas comprou para ele, quando na realidade o seu pé era bem maior. O queer é a liberdade dos loucos, dos anormais. Subverte as lógicas impostas e isso ameaça. Quando um queer toma consciência da potência que é ser anormal, fracassado, bicha, sapatão, estranho, monstra, mulher macho, homem viado, defeituosa, não binária, louca, travesti, transexual, gorda, preta, velha, escória e outros adjetivos tais, ele dá um nó naquilo que o oprimia, pois a lógica regulatória social perde todo sentido. O queer dá uma martelada no padrão. Foda-se o padrão, os encaixes, os caixotes, o bom gosto, o limpinho, os ajustes, as regulações, as disciplinarizações, as correções, os binarismos. Foda-se esse mundinho limitador identitário que tentam nos enquadrar. Foda-se o gueto para o qual tentam nos empurrar. Sou livre. Somos livres. Somos livres.
Trecho do livro Fabulações Queer. Crônicas para um mundo possível.
Regis, como foi vencer o edital da editora Patuá? É uma editora independente, que você acaba tendo uma maior liberdade para poder produzir essa obra.
Vencer o edital foi uma alegria, a realização de um sonho, né? Nem nos meus melhores sonhos eu teria um livro dessas crônicas lançados na Flip. A Flip é uma vitrine para o mundo, é uma festa literária internacional muito grande, né? Muita coisa acontece em Paraty nessa época. Muitas editoras, muitos jornais, muitos intelectuais. Então, assim, é uma efervescência cultural, literária, como não conheço outro deste tamanho no Brasil. E aí, passar por esse edital e ter a possibilidade de lançar um livro, né, nesta festa, foi a realização de um sonho, assim. Ainda estou incrédulo com o que está acontecendo. Acho que a ficha vai cair, de fato, quando, de fato, acontecer o lançamento agora dia 11, né? Porque a escrita de uma das crônicas, né, não foi com essa intencionalidade. Eu nunca imaginei publicar um livro dessas crônicas. E aí, quando ela começa a virar livro, de ganhar esse edital, é uma outra experiência, porque abre um portal na minha vida, né, que é um portal da literatura, é meu primeiro livro no campo da literatura. Eu já tenho livros no campo acadêmico, né? Artigos em alguns livros no campo acadêmico, em revistas científicas. Mas no campo da literatura é o primeiro, né? E aí abre um portal que é a produção de o miolo do livro, da capa do livro. E você vai percebendo que um livro é um trabalho coletivo, né? Os escritos são meus, mas tem uma capa que é o olhar da designer sobre aquilo que eu escrevi, né? É uma parceria. Tem o olhar da editora na diagramação daquilo que eu escrevi, que esses escritos eles estão diagramados com fontes e com espaçamentos, de acordo com o olhar da editora. Então, esse trabalho em conjunto também foi uma descoberta bastante grande e muito tem sido muito rico.
E qual é a expectativa sua para esse evento que a gente sabe que é um dos maiores e mais tradicionais festivais de literatura do Brasil?
Nossa, a minha expectativa é uma das melhores. Eu tenho a sorte, isso é uma convergência de energias, de destino, de acasos. Eu acho que acaso é um nome de Deus, inclusive. Que este ano, na Flip Oficial, vai homenagear o João do Rio, que é um cronista negro que foi considerado um homossexual na sua época. Ele nunca se declarou homossexual, mas foi visto como sendo. Eu estou lançando um livro de crônicas que, feito o João do Rio, também foi publicado em jornais alternativos, mas somos dois jornalistas, cada um à sua época, duas corporalidades dissidentes, ele um homem negro e um homem branco, escrevendo crônicas. Então, tem sido uma coincidência. Coincidência? Eu acho que não, mas assim, esse acaso, essa energia, uma expectativa das melhores, né? Só isso já valeria a pena. E a Flip em si, mesmo que eu não estivesse lançando o livro, ela é um evento que me dá energia para um resto de ano, assim, sabe? Porque é a literatura, é a poesia, é a palavra, são as mesas. Eu já fui a muitas flips, eu participo sempre das flips. E esse ano eu já ia como público. A minha surpresa é que, além de público, eu estou indo como autor. Então, quais são as minhas expectativas? Poxa, para além daquilo que eu esperava, né? Porque se o evento em si já é maravilhoso sem eu lançar um livro, imagina lançando um livro nesse evento desta grandeza.
O senhor já se imaginou nessa posição?
Imaginar sim, porque a gente fabula, né? É, já me imaginava lançando livro, mas eu sempre pensava assim, quando eu me aposentar, a minha história era essa. E ainda falta tempo para aposentar. É, mas era essa, esse era o planejamento. Quando me aposentar, eu vou me dedicar à literatura, aos livros. Quando eu me aposentar, quero organizar minhas poesias. Imaginava isso. E aí a vida me disse, espera lá, não precisa aposentar, pode ser agora. Né? Então a minha surpresa é que já está sendo. Né? Então eu já imaginava assim, mas não agora. Imaginava daqui um tempo. Assim, né? E abri um portal, sabe, Léo? É, abri um portal da literatura, porque eu estou lançando este livro, que é inteiro de minha autoria. Eu estou participando de uma coletânea de poesias da própria Casa Gueto, com duas poesias minhas. Eu vou ter duas poesias publicadas. Então, na verdade, estou lançando dois livros, né? Participando de uma coletânea e um livro totalmente autoral, só nessa Flip.
Eu queria que o senhor desse esse destaque por ser uma obra que foi produzida a partir de uma visão sua. Alguém como, além de escritor, se sentiu em algum momento da sua vida aí personagem disso tudo.
Eu acho que isso são as crônicas, né? A natureza da crônica. Que é isso, né? Você retratar a realidade, mas se colocando nessa realidade, falando de você, né? A realidade que está posta, né? Por isso crônicas. Então, eu não consigo nem não fazer assim, nem na pesquisa científica, porque eu tenho uma metodologia, eu trabalho com uma... Não que eu tenha uma metodologia, né, mas eu trabalho com uma metodologia que se chama antimetodologia, que é da cartografia dos afetos, da cartografia sentimental, que é a partir dos afetos, aquilo que me afeta, eu pesquiso. Né? E dentro dessas cartografias eu venho trabalhando desde 2011, né? Até anterior isso, mas 2011, quando eu defendo a minha tese de doutorado, ela já é uma cartografia. Né? E tenho orientado trabalhos nesse sentido, escrito artigos nesse sentido. Eu tenho feito uma ciência, uma pesquisa que eu denomino de uma ciência encarnada, uma ciência daquela do qual se vive, da qual se experiencia, né? Que se teoriza com a própria vida, né? A partir da experiência.
O professor e pesquisador da UEL, Régis Moreira, em entrevista a Leonardo de Jesus. Essa entrevista foi gravada na semana passada aqui nos estúdios da UEL FM. O lançamento, então, de Fabulações Queer, Crônicas para o Mundo Possível, será na próxima sexta-feira, 11 de outubro, na Flip 2024, Festa Literária Internacional de Paraty. A publicação sai pela editora Patuá. Mas temos uma segunda parte da entrevista que você confere na edição de amanhã da Revista do Meio Dia, em que Régis Moreira vai falar sobre as parcerias na construção da obra e também sobre o lançamento que está previsto para ser realizado aqui em Londrina. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.